Eu trouxe uma breve palavra para nós nessa noite, breve palavra, uma folha de esboço apenas. Eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, o poder de Deus e a igreja. Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. E nós, como igreja, nós temos passado por muitas situações difíceis. Não só eu, mas a igreja como um todo tem declarado isso, que tem sido dias difíceis. Se eu hoje perguntasse se o seu dia foi fácil, tenho certeza que todos aqui diriam: hoje o dia foi muito difícil por causa do calor, né? Mas se, quem dera que toda a nossa dificuldade fosse só o calor. Nós passamos por muitas outras dificuldades. Nós passamos por muitos questionamentos. E nós precisamos entender o nosso papel neste mundo. Às vezes parece que a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Mas nós precisamos ter respostas para algumas perguntas. O que somos? Quem realmente somos? E a única resposta aceitável para nós é Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo nesses dias. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Nós também somos a Igreja de Cristo. Se somos a Igreja de Cristo, nós precisamos nos posicionar como tal. Contar com os benefícios que estão ao nosso dispor pelo poder do dono desta igreja. E eu acho que é aí que dá um, precisa ter uma virada de chave, dá um certo bloqueio, uma certa dificuldade, porque às vezes nós até embolamos um pouco se a igreja, nós achamos que a igreja, em alguns momentos, é nossa, né? Nós temos que fazer, nós temos que dar conta. E, na verdade, a igreja é do Senhor. Eu não sou o dono da igreja, nenhum pastor aqui é dono da igreja, nenhum membro aqui da igreja é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença para nós. E nós não podemos perder essa verdade de vista. Porque se perdemos essa verdade de vista, nós seremos qualquer outra coisa menos a Igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É Ele que coordena todo o corpo. Quando não entendemos que somos Igreja de Cristo nas horas de resolver as coisas, fazemos como indivíduo e não como corpo. Nós temos um noivo, nós temos um dono, e esse dono é poderoso. E é sobre esse ponto que eu quero parar e pensar um pouco contigo. Nós precisamos atentar para o cuidado de Cristo com relação à igreja. E a Bíblia é repleta de textos, de coisas importantes. E eu ressaltei só 5 pontinhos para a gente pensar nessa noite. O primeiro está em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos abrir em alguns textos para apoiarmos esses 5 pontos. Então, Hebreus, capítulo 2, versículo 17, olha o que é que diz aí. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar e pensar aqui um pouquinho é que a Igreja de Cristo, ela é socorrida pelo poder de Deus. Você não está sozinho. Você não tem que vencer as batalhas espirituais, porque você não está sozinho, você tem Jesus que peleja por você. Ele diz aqui, ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E Jesus, e a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas cobiças. Nós somos tentados pelos desejos da nossa carne, do nosso coração, pelas nossas vontades. Mas nós temos o poder de Jesus para entrar em ação em nós e nos dar vitória. Então não podemos nunca abrir mão dessa realidade, que é a ajuda real, constante e verdadeira de Jesus em nosso favor. A Igreja de Cristo, ela é socorrida pelo poder de Deus. Então não bata no peito, não desista, não diga que essa luta é insuportável, que você não consegue, que você errou, que você tomou um passo errado e agora não tem mais jeito. Tem jeito, sabe por quê? Porque você pode contar com o poder de Jesus na sua vida, em seu favor, para te ajudar nesses momentos difíceis que tanto você quanto eu, todos nós passamos por esses momentos. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos, a essas intempéries. É isso mesmo. Pense. Você não está sozinho. Ah, mas eu sou fraco. É nessas fraquezas sua aí, você pode contar com o Senhor, com o poder de Jesus na sua vida. Então, meu irmão, não se entregue, não entregue os pontos. Não fala assim, ah, essa luta aí, a minha fraqueza é dinheiro, a minha fraqueza é mulher, a minha fraqueza, sei lá, é qualquer outra coisa. Existe uma ajuda real do Senhor em seu favor. O poder de Jesus está a seu favor. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, igreja. Esse é o primeiro ponto, né? Que a Igreja de Cristo é socorrida pelo poder de Deus. O segundo ponto está agora em 2 Timóteo. Volte aí algumas páginas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvisse, e fui libertado da boca do leão. Declaração de quem? De Paulo. Então, qual é esse segundo ponto que eu quero trazer para nós pensarmos nessa noite? A Igreja de Cristo, ela é fortalecida pelo poder de Deus. Nada que Deus te mandar fazer, Ele vai te deixar sozinho, Ele não vai estar contigo, Ele não vai te capacitar, Ele não vai providenciar todos os meios para que a vontade dEle se cumpra. Claro que Ele vai fazer isso. Você pode contar como Igreja de Cristo com o poder de Deus, e Ele vai te fortalecer. E quando você pensar que você não consegue, que não tem mais jeito para você, você vai ver o Senhor entrando em ação, te ajudando e te dando a vitória. A Igreja de Cristo, ela é fortalecida pelo poder de Deus. Amém, igreja? Então, a Igreja de Cristo, ela é socorrida pelo poder de Deus, e a Igreja de Cristo é fortalecida pelo poder de Deus. Você já parou para pensar que então que você não está sozinho, nem nas suas fraquezas, nem nas missões que lhe são confiadas? Você tem Deus, o poder de Deus na sua vida, trabalhando o tempo todo para que você consiga vencer esses obstáculos, esses desafios. Ah, eu sou tímido, ah, eu não sei como fazer, eu também não sei. Mas o Senhor, o poder de Deus nos fortalece, Ele nos dá graça, e você abre a tua boca, você faz o que Ele tem que fazer, e as coisas acontecem. Não porque você é muito bom, mas porque você tem o poder de Deus na sua vida, trabalhando a seu favor. A terceira coisa muito importante para a gente ir embora para casa daqui a pouco, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz. E por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Meu Deus! A terceira coisa que a gente precisa sair daqui certos é que a igreja de Cristo, ela é preservada pelo poder de Deus. O Senhor não nos chamou e não nos entregou aos leões, não. O poder de Deus nos preserva. Paulo fala isso aqui muito claro, nesse versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Deus não vai te deixar na mão, Ele vai te preservar. Você tem o poder, é o poder de Deus que nos preserva. Que é isso, pastor? É. Não desanime, não desista, persista, confie, acredite, você não está sozinho. E é isso que Paulo está falando aqui, ele sabe em quem ele crê, e ele sabe que naquele que ele crê, esse que ele crê é poderoso para guardar o que lhe foi dado até o dia, até o último dia. Sabe quem está te guardando de pé? É o Senhor. Sabe quem está te preservando? É o Senhor, é o poder de Deus. Porque por nós mesmos, todos nós aqui já teríamos desistido. Quantas investidas, quantos momentos para desânimo, para desistir, para abrir mão, nós já passamos. E ainda vamos passar, lutas enfrentaremos. Enquanto estivermos vivos, nós vamos estar enfrentando lutas. Mas nós somos preservados pelo poder de Deus. Ele vai nos preservar até o último dia. E se estamos de pé, não é porque somos os tais, os espertos e os malandros. Nós somos preservados. A igreja de Cristo é preservada pelo poder de Deus. Amém, igreja? A questão é, nós sabemos em quem nós cremos? Nós confiamos? Lembra da pergunta que eu fiz? Quem nós somos? Quem realmente somos? Porque se você não consegue se ver como igreja de Cristo, como servo do Senhor, como você vai confiar nesse Cristo? Isso faz toda a diferença. Na hora da adversidade, na hora do dia mau, você se posicionar como servo de Deus. A igreja de Cristo é socorrida, ela é fortalecida e ela é preservada pelo poder de Deus. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, fala uma coisa muito interessante. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite, que a igreja de Cristo, ela é transformada pelo poder de Deus. Você é a igreja de Cristo? Você está nesse processo de transformação. E não é transformação pela esposa, que a esposa às vezes acha que vai transformar o marido, não acha? Não é. Você não vai transformar o filho. O filho não vai transformar o pai. E nem o esposo, a esposa. Nós somos transformados pelo poder de Deus. A igreja de Cristo é transformada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos transforma. E ele diz aqui muito claro no versículo 21. Do capítulo de Filipenses 3. Olha o que ele diz. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não há impossíveis para Deus, não há coisas difíceis demais para Deus, não há coração duro demais para Deus, não há, sabe, marido difícil, ou mulher difícil, filho difícil, situação difícil. Ele é poderoso para transformar, para subordinar a si todas as coisas. A igreja de Cristo, ela é transformada pelo poder de Deus. Você é a igreja. A sua vida está em constante transformação. As situações podem mudar a qualquer momento. E sabe qual é o momento? É o momento de Deus. Não é o seu momento. Não é o que eu gostaria. Porque se as coisas acontecessem como eu gostaria, estaria muito diferente do que está em vários aspectos da minha vida. Mas eu preciso entender que é primeiro, que eu sou servo do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, e é o poder de Deus que vai transformar as coisas que precisam ser transformadas na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja do Senhor, em todos os aspectos, em todos os contextos, amém? Então a igreja de Cristo, ela é socorrida, a igreja de Cristo é fortalecida, a igreja de Cristo é preservada e a igreja de Cristo é transformada pelo poder de Deus. Por isso eu acredito que esse ano será o ano de descanso. Porque se eu sei que é o poder de Deus que socorre, fortalece, preserva, transforma, eu posso descansar no Senhor. Posso ou não posso? No primeiro culto que eu participei, no primeira ceia que eu participei aqui, que foi domingo de noite, que eu não vim de manhã, eu pedi algo ao Senhor para a nossa igreja. Lembra que eu falei que o dia que aconteceu, eu vou dizer, lembra, ó, irmãos, já fazem tantos cultos que está acontecendo isso e se isso, e foi isso que eu pedi ao Senhor na primeira ceia de 2024. Eu posso descansar, porque essa igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja. Amém? E é o poder de Deus que socorre, fortalece, preserva e transforma. E agora sim, o último ponto para a gente ir para casa. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Olha o que é que diz. Se em vocês habita o Espírito, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O quinto ponto que eu gostaria de destacar sobre esse poder de Deus na vida da igreja é que a igreja de Cristo será vivificada pelo poder de Deus. É o poder de Deus que vai vivificar a igreja de Cristo. Amém? 8:11. Olha que coisa. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não basta estar na igreja. Não basta ser membro da igreja. Não basta ofertar na igreja. Não basta servir em alguma área da igreja. Você precisa ser habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que nos ressuscitará, que vivificará o nosso corpo. Amém, igreja? A nossa esperança não é na denominação, a nossa esperança não é no pastor, não é na igreja acolhedora, não é na igreja bem bonitinha como está ficando, não. A nossa esperança é que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos que foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito, ele vai vivificar a sua igreja. Amém? A morte não tem poder contra nós, porque nós estamos em Cristo. Amém, igreja? Então, a igreja de Cristo, ela é socorrida, ela é fortalecida, ela é preservada, ela é transformada e ela é vivificada pelo poder de Deus. Amém? Diante de tantas maravilhas que temos ao nosso dispor, é difícil entender como conseguimos fazer errado se temos tudo certo ao nosso alcance. Para nós pensarmos, nesse iniciozinho de 2024, nós temos todas as condições para fazermos tudo certo, só fazemos errado se quisermos, porque nós temos o poder de Deus trabalhando a nosso favor. Basta a gente descansar no Senhor, basta a gente confiar no Senhor, basta a gente entender que não é na força do nosso braço, mas é no poder de Deus que habita em nós, e tudo vai dar certo. A gente não consegue descansar, a gente quer resolver, a gente quer brigar, a gente quer, sabe, debater, a gente quer que a nossa vontade, ou a nossa verdade, ou a nossa razão prevaleça. E eu estou falando de mim, eu sou assim. Minha família está ali, ó. Eu sou assim. E quando eu estou certo, meu irmão, eu vou até a morte. Eu sou chato. Mas Deus está falando para mim: Daniel, descansa. E a gente olha assim, descansar parece uma coisa tão fácil, né? Mas é muito difícil, porque esse descanso aí vai contra a nossa natureza, contra a nossa carne, contra os nossos ímpetos. Então, irmãos, se temos essas maravilhas que nós vimos nessa noite ao nosso dispor, é difícil, chega a ser difícil entender como conseguimos fazer errado se temos tudo ao nosso alcance para fazer certo. Bem perto e a qualquer tempo. Você não precisa estar no culto poderoso, no louvor celestial. Não, lá no teu quarto, lá na rua, lá quando você está tomando seu banho, sabe, a qualquer momento você pode clamar pela ajuda do Senhor e Ele vai te socorrer, e Ele vai agir a seu favor, amém, igreja? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender que Ele é todo poderoso e nós, a sua amada igreja. Mas a gente precisa, para a gente, sabe, ficar tão dependente do Senhor, a gente precisa se posicionar como a igreja. E aí a gente vai ter condições de se entregar, de descansar no Senhor, sabendo que no tempo oportuno, Ele se manifestará e Ele nos dará a vitória. Amém? Se não temos vivido dessa forma vencedora, é porque não agimos como igreja de Cristo. Nós não temos muitas vezes agido como igreja de Cristo. Nós deixamos a velha criatura da Michele, a velha criatura, sabe, da irmã Lourdes, a velha criatura da Patrícia, a velha criatura do Daniel, a velha criatura do João, se impor. E depois a gente ainda reclama de Deus, não é? Meu Deus, nada acontece. É porque a gente não espera nele. A gente não descansa. A gente não espera o poder de Deus agir em nosso favor. A gente se levanta e fala assim, Deus, espera aí que eu vou resolver isso. E aí eu brigo com a Cláudia. Eu brigo com a Bia. Eu brigo com a Carol. Eu brigo com o Roger. A verdade, não é assim na sua casa ou só eu que sou pecador aqui? Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa noite, que Ele nos ajude a sairmos daqui diferente, amém, igreja?